Corramos com perseverança a corrida marcada para nós, com os olhos fixos em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Nos tempos do Império Romano, ou você era livre ou era um escravo que pertencia a um homem livre. Os tempos mudaram, mas nos dias de Paulo era assim. Um homem chamado Filemão recebeu uma carta de Paulo sobre o seu escravo fugido, e essa carta nos revela o coração de Paulo. Produzido pela Igreja Mude em Chicago, você ouve Correndo para Vencer, com o Dr. Erwin Lutzer e sua clareza no ensino bíblico que nos ajuda a cruzar a linha de chegada. Hoje, o pastor Paulo Biasi segue na série do pastor Lutzer O Legado de um Homem Convertido. Volte a abrir a Bíblia conosco no pequeno livro de Filemão, onde Paulo saúda Filemão e lhe fala do seu escravo Onésimo.
Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Vamos parar por um instante aqui. O apóstolo Paulo diz que este moço o encontrou ali enquanto Paulo estava aprisionado em Roma. Quando o livro de Atos termina com a história da igreja primitiva, vemos que Paulo estava em Roma, vivendo às próprias custas em prisão domiciliar. E a Bíblia diz que as pessoas tinham permissão para lhe visitar na casa dele. Então, vamos tentar compreender essa história com base nos detalhes que conseguimos perceber dela. Onésimo era um escravo em Colossos. Atualmente, Colossos fica na Turquia e essa cidade fica muito longe de Roma. Mas podemos imaginar que o jovem escravo resolveu roubar alguns bens do seu senhor. Ele levou este dinheiro para conseguir viajar até Roma, onde se misturaria com a população, ninguém ficaria sabendo do seu passado e estaria livre para viver a sua própria vida. Mas, de uma forma que não conhecemos, ele acabou se conectando com o apóstolo Paulo enquanto Paulo estava aprisionado em Roma. E Paulo o conduziu à fé que salva em Cristo. Paulo diz, eu me tornei pai dele na fé e agora ele é o meu filho espiritual. Assim, Paulo explica que ele havia conduzido Onésimo à fé em Cristo. Veja o que diz o versículo 11, que é muito importante. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Quando lemos este texto no português, não percebemos um jogo de palavras que Paulo estava fazendo, porque o nome Onésimo, no grego, tem o sentido de útil. Naquela época, o nome que os pais davam aos filhos dependia do significado. E teve uma época da vida de Onésimo em que ele não foi nada útil ao seu senhor. Inclusive, temos evidências de que ele deve ter roubado do seu senhor. Mas agora, por causa da sua conversão, ele começa a fazer justiça ao nome que recebeu. Então, aquele que havia sido chamado de útil e que havia passado um tempo da sua vida sendo inútil, agora, após convertido, era realmente útil, tanto para Paulo quanto seria para Filemão. Este jovem deve realmente ter sido um encorajamento e tanto para o apóstolo Paulo, porque Paulo diz, gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso. Ele me ajudaria. Você já deve ter conhecido pessoas como ele, pessoas de quem se pode depender. A fé delas é evidente e elas estão dispostas a desempenharem o papel de servo. E Onésimo estava disposto a fazer isso após se sujeitar à boa mão de Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que Onésimo havia se convertido. Sim, ele era um escravo fugido e, por isso, agora Paulo começa a interceder seriamente por Onésimo. E precisamos ver como Paulo faz isso. Ele começa dizendo, no versículo 16, que Filemão deve recebê-lo de volta. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora que ele nasceu na família de Deus, ele é um irmão amado. Sim, eu não estou me esquecendo do passado dele. Mas o fato é que houve restauração e houve perdão. E ele deve ser recebido como irmão, especialmente por Paulo, mas também por Filemão, e tanto na carne quanto na fé. Versículo 17. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Você consegue imaginar como Filemão e a sua esposa Áfia fariam para receber o apóstolo Paulo quando ele voltasse a Colossos? Aliás, como ele afirma esperar conseguir fazer no final do livro? No versículo 22, ele diz: por favor, prepare um quarto para mim. E é claro que eles o receberiam muito bem, porque afinal se tratava do famoso apóstolo Paulo e sua reputação havia se espalhado por todo o mundo conhecido daquela época. E Paulo diz: receba-o como receberia a mim. Imagine que para cumprir este pedido de Paulo, Filemão teria que dizer à sua esposa: precisamos preparar o quarto de hóspedes em que Paulo dormiria para que Onésimo durma nele esta noite. E como é que fica o dinheiro que foi roubado? Paulo diz no versículo 18: se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. É como se Paulo estivesse dizendo nos nossos dias: esse é o número do meu cartão. Se ele lhe roubou qualquer coisa, se ele lhe fez algum mal, se você teve qualquer prejuízo por ele ter fugido, pode cobrar de mim. Isso não era somente conversa. O apóstolo Paulo tinha bastante recursos. Como eu mencionei, o livro de Atos diz que Paulo vivia em Roma às suas próprias custas. Então vemos que ele, obviamente, tinha recursos. Por isso ele pôde dizer: se for necessário lhe restituir alguma coisa, é só você me dizer quanto é, que eu cubro esse prejuízo em lugar de Onésimo. Paulo faz essa afirmação incrível: pode pôr na minha conta, eu cubro o prejuízo. Então, Paulo termina essa sua breve carta falando sobre o seu plano. Veja, a partir do versículo 21, escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Não sabemos se Paulo chegou a visitá-los ou não, e nem se ele conseguiu ou não sair da prisão em Roma. Eu tenho, por mim, que ele foi preso duas vezes. Mas é uma situação meio complicada, porque o livro de Atos não nos diz claramente como foi o final da vida de Paulo. A tradição cristã diz que ele acabou sendo decapitado por Nero em Roma. E foi isso que ficou na história dele. Mas aqui o apóstolo Paulo está intercedendo por um escravo fugido. Bom, já lhes acompanhei por todo o texto. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Quais são as lições que devemos lembrar por poderem estimular uma transformação em nossa vida? Em primeiro lugar, essa história nos serve como maravilhosa ilustração do poder do Evangelho. Quando Paulo diz: não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil e está fazendo justiça ao seu nome. O que ele estava destacando é que aquele moço, inegavelmente desobediente e evidentemente ladrão, havia sido transformado pelo poder do Evangelho e agora vivia de forma diferente. Por isso, Filemão, agora o Onésimo é confiável. Você pode depender dele. E é isso que Deus quer que nós façamos. A Bíblia está constantemente nos dizendo: vivam de acordo com aquilo que vocês confessam. Se vocês confessam a Cristo como Senhor, se dizem ser seguidores de Cristo, então o sigam de fato. Vivam de acordo com isso. Tem pessoas que seria melhor que ninguém ouvisse elas dizerem ser cristãs, porque não fazem justiça ao nome de Cristo. Talvez algumas estejam nos ouvindo hoje. Você se lembra do que Jesus disse a Pedro no capítulo 1 do Evangelho de João? Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas. Cefas significa Pedro ou rocha. Quando Deus lhe salva, ele lhe dá um novo nome. Ele lhe dá uma identidade completamente nova em relação a quem você era. Deus faz isso com as pessoas que ele salva. Existe uma história relacionada a isso que nos vem dos tempos de Alexandre o Grande. Aparentemente, um soldado do exército de Alexandre teve uma atitude covarde e fugiu numa situação difícil. Aquele soldado também se chamava Alexandre. Quando soube disso, Alexandre o Grande ficou furioso. Segundo a história, ele foi até aquele soldado, chacoalhou e disse: ou você muda de caráter, ou você troca de nome. Se você vai se chamar Alexandre, você precisa ser um guerreiro corajoso. Você precisa fazer justiça ao nome Alexandre. Meu querido amigo, Deus nos diz: você é um cristão, faça justiça ao nome que você confessa, porque você tem uma herança enorme. É isso que vemos na história de Onésimo. Agora, é impressionante que o apóstolo Paulo envia esse moço de volta. Normalmente, um escravo não iria querer voltar. É claro que, em muitos casos, os escravos fugidos seriam surrados. E tenho certeza de que, se fosse esse o caso, Paulo não o enviaria de volta. Quando existe abuso e violência, não é para se voltar. Mas o que esse texto nos ensina é que, em muitos contextos, existe a necessidade de reconciliação. Não é simplesmente evitar o seu passado, mas retornar ao passado e garantir que você fez tudo ao seu alcance para endireitar o erro que foi feito. É claro que você não consegue consertar tudo, mas existem coisas que pode se fazer. Amigos, será que poderíamos lhe encorajar a abrir a sua Bíblia e tomar um tempo no dia de hoje para ler o livro de Filemão? Ao lerem todo o texto, a sua compreensão da mensagem que acabam de ouvir será muito melhor. E futuramente teremos mais uma mensagem sobre este livro impressionante. Ele nos ajuda a compreender o coração do apóstolo Paulo. Mas, como mencionei, ele também nos ajuda a compreender o coração do Evangelho. O apóstolo Paulo estava disposto a se colocar no lugar de Onésimo, pagando a dívida dele, assim como Cristo pagou a nós. Apreciamos demais aquele versículo em que Paulo disse: se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Foi isso que Cristo fez por nós. É por isso que estamos redimidos. E temos o privilégio de estender esta mesma graça a um mundo quebrado e ferido.
Na nossa próxima oportunidade em Correndo para Vencer, as lições que podemos aproveitar na admoestação que Paulo fez a Filemão, o Senhor com S maiúsculo de Onésimo. O propósito de Correndo para Vencer tem tudo a ver com ajudar você a encontrar e seguir o mapa de Deus, que lhe levará a vencer na corrida da sua vida. Apresentamos ensinos bíblicos para você conhecer a Jesus e segui-lo a cada passo do caminho. Sou Héctor Nóbrega e Correndo para Vencer é um ministério da Igreja Mude.